27º episódio. No episódio de hoje, vou ler um artigo de Dr. Feitosinha sobre o significado dos apelidos que circulam em nosso meio. É provável que não consiga lê-lo na sua totalidade, mas se não, continuo na próxima semana. Artigo publicado no jornal Folha dos Inhamuns em outubro e novembro de 1987. Apelidos de algumas famílias dos Inhamuns, Joaquim de Castro Feitosa. Os índios, os negros africanos e os portugueses já mesclados constituíram em ordem de importância as raças que promoveram a formação dos núcleos humanos que atualmente povoam os sertões do sudoeste do Ceará. As famílias que para cá vieram trouxeram em suas companhias vaqueiros, arrieiros, tangerinos, ferreiros e carpinteiros, que com o passar do tempo, por intermédio de cruzamentos, os mais diversos constituíram os grupos familiares que hoje possuímos. Dependendo do cruzamento e da consanguinidade, os caracteres genéticos e somáticos foram se firmando ao longo do tempo para adquirirem nas famílias atuais dos Inhamuns os traços fisionômicos que caracterizam grande parte dos habitantes da região. Pelas profissões que desempenhavam, pelos costumes e hábitos, pelas moradias e pelos feitos, algumas pessoas receberam cognomes que, com o passar das gerações, vieram a indicar um grupo familiar. Dentre esses, relacionamos alguns, sendo que temos vários com denominação estabilizada e outros em vias de afirmação, como segue: Carcará, família muito numerosa, ela compreende vários grupos. Gonçalves, Santos, Fernandes Vieira, Rocha, Caracas, Cidrão e outros, espalhados pelos municípios de Saboeiro e Tauá, além de várias outras localidades do Ceará. Constituem um expressivo grupo com representantes na política, no comércio e na economia da região. Segundo algumas afirmações, tiveram por berço original a fazenda denominada de Carcará, em Saboeiro, de onde herdaram o nome. Foram pessoas do meu conhecimento: João Cidrão, do Monte Cristo, Júlio Gonçalves, o Velho, Caracas, Zé de Leão e Augusto Rocha, todos de Marrecas. Foram os Carcarás, antigamente, detentores da maioria das terras do Rio do Puiú. Caititu, grupo numeroso e com representantes no comércio, na administração, na agropecuária e na política. Estão concentrados no distrito de Marruás e na cidade de Itauá, e com representantes em várias cidades do estado. O apelido partiu do hábito que essa gente tinha de andar atrás uns dos outros, quando na cidade, e de cabeça baixa, à moda dos porcos do mato. Tenho em minha lembrança a figura nobre e de respeito do senhor José Solon Mota, que sempre trajava de branco. Os motos tinham no lado direito da nave da igreja de Itauá uma tribuna de onde assistiam aos atos religiosos. Eles estão entrelaçados com a maioria das famílias dos Inhamuns. Couro Grosso, representado por uma grande parentela com entrelaçamento com várias famílias: Alexandrino, Gonçalves, Gomes, Feitosa e outros. Os Loyola foram um grupo trabalhador e digno, com dispersão no Rio Trici e adjacências. Dentre muitos, foi célebre por seus gestos e atitudes o coronel Cazuza da Joninha, que tinha por hábito, sui generis, beber cerveja com açúcar. Conheci pessoalmente Dona Joana, viúva rica, bondosa e meiga, que em segundas núpcias contraiu matrimônio com o coronel Vicente Alexandrino de Souza, originário do estado do Piauí. Ele era tido como um vaqueiro esperto e andava sempre bem courado e com o cavalo bem arriado. O coronel Alexandrino fez um grande patrimônio rural. Ele tinha lema: comprar dos enforcados e vender aos apaixonados. Mocó, família numerosa, descendente direta dos índios Jucás, da nação dos índios Cariris. tez morena, cabelos pretos e escorridos, estatura média-baixa, musculosos. São trabalhadores e respeitadores. Alguns têm uma inteligência e acuidade apreciáveis, como é o caso do Vicente Joana, que é um bom radiodomante, adivinhador d'água, com vários cacimbões marcados e muitos produzindo água. Conheci pessoalmente Antônio Mocó, do Bode, bom vaqueiro, razoável tocador de harmônica e um homem de bem, a exemplo de Chico Mocó, da Várzea da Cacimba, também uma pessoa de respeito. Eles estão espalhados pelo Rio do Jucá e Rio do Puiu. Lagartixa, pequeno núcleo de pessoas que tinha no Eduardo o seu representante maior. Contam dele algumas peripécias. Em um forró na casa de pessoas denominadas de Calango, foi interpelado por um moço que lhe cobrou a cota da festa. Ele respondeu: "Já viu lagartixa pagar a cota em festa de Calango?" Após o inverno abundante em Tauá, eu me encontrei com o Eduardo Lagartixa e, perguntando-lhe o que havia feito na roça, ele respondeu: "Plantei os pés no chão e os olhos nos bodes alheios." Breu, pequeno grupo familiar cujo apelido se deve ao patriarca Francisco Freitas, tido como muito econômico. Eles estão entrelaçados com os Ferré, os Feitosa e outra família. Tem no Assis o seu representante maior, trabalhador, ardiloso, dançador, bom amigo e com uma ligeira inclinação para transformar água em vinho. Guará, família bastante numerosa, trabalhadores, benfeitores de louça de barro, agricultores e pequenos criadores de caprinos e ovinos, nas imediações da cidade de Tauá, para os lados do rio Carrapateiras. O Denox, em sua sabedoria, desbaratou essa família, desapropriando seus terrenos. Os sambas nos guarás sempre foram animados. Coió, Isaías Setúbal da Paixão, iniciador dessa família, foi sacristão profissional. É provável que tenha iniciado sua profissão com o Padre Melo, posteriormente bispo de Pelotas, Rio Grande do Sul. Isaías era falador e chamava a atenção dos padres mais novos quando não pronunciavam direito o latinório da missa. Encerro aqui o episódio de hoje e no próximo continuo com outros apelidos das famílias dos Inhamuns.